ansia sanitária. E tudo pode nessa ficção.
Fala pessoal, estamos aqui mais uma semana para comentar sobre Chainsaw Man e Bleach, episódio 11 dos dois, né? Bleach vai ter 3 episódios, né? Porque vai ser um episódio duplo, né? O último, né?
É, vai ser o 12 e o 13 vão sair de uma vez só, então.
Uma horinha. Vai ser um episódio grande de uma hora.
Beleza. Mas antes disso, vamos comentar sobre Chainsaw Man. Eu estou essa semana com o Vitor do Quadro Quadro. Fala aí, mano.
Está terminando. Graças a Deus, eu não aguentava mais ver anime.
E também estamos com ele, Matheus, o menino da rua. Fala aí.
Não dá pra saber o que o futuro é ainda, mas a gente descobre ao longo desse podcast.
Então vamos lá, vamos pra Chainsaw Man, episódio meio que de transição, né? Apresentou muita gente nesse episódio.
Então, é um episódio bizarro, porque ele, ao mesmo tempo que ele é transição, ele já entra no clímax do arco. Uhum. Uma virada meio brusca, assim. Porque ele encerra, ele fecha, né, o que ele deixou, que era o treinamento do Denji e o Aki pegando, né, o demônio do futuro. E aí já é de uma cena pra outra, tipo, não, amanhã a gente vai atacar a base dos caras.
Você já consegue ver a Death Flag na cabeça do Aki? Porque ele tá... você não consegue sentir que ele tá um personagem que vai morrer?
Não, desde que a maldição falou, né?
Não, deixa que a menina fala, quanto mais ele usar essa espada, mais a vida dele vai encurtar.
Porra. É, que a maldição fala, se tem 2 anos, fala, ah, tá, ele vai morrer, sabe?
Eu senti muito a Death Flag nesse episódio, e já vem de um bom tempo, que todas as vezes, isso é muito de anime, né? Todas as vezes que começa a falar muito sobre você vai morrer, e o cara fala, ah, não tô nem aí, esse boneco sempre morre.
Uhum.
Então, eu tô sentindo a Death Flag forte.
É. E aí não entra no mérito do que a gente vai comentar nesse episódio, né?
Uhum.
Mas uma das coisas mais fascinantes no caminho do Aki pra mim, assim, e que pra mim é puramente pela qualidade do Fujimoto como escritor, é porque ele já tá deixando, assim, né, obviamente bem claro que o Aki vai morrer. E ele vai morrer. Obviamente ele vai morrer. Mesmo quando ele morre, porque ele vai morrer, você ainda sente, tipo... você sabe, você tá preparado, mas você ainda sente bastante. Mas, como eu disse, não convém comentar aqui, né? Isso aí vai ser só bem mais pra frente.
É. Tudo que acontece até ele morrer, tipo... Mesmo você sabendo desde, sei lá, do capítulo 20, que ele vai morrer alguma hora, você ainda sente, sabe? A morte dele vindo.
Então, eu tô dizendo isso porque os últimos 2 episódios, de certa forma, foram episódios muito focados nele, né? No que ele precisa fazer pra que ele continue com o objetivo dele, que é, de alguma forma, ter a possibilidade de matar o demônio da arma, né?
Uhum.
E o que é muito interessante pra mim nesse episódio, em relação ao Aki, é uma coisa que eu meio que... É um momento, parece que é pequeno, e vendo as reviews aqui que eu vi com o pessoal em live, eu não vi ninguém comentando. Mas eu acho que é um momento muito importante, que é quando eles estão quando ele tá no carro com aquelas 2 pessoas lá.
Uhum.
E o cara tá muito revoltado com o Aki, porque ele tá tipo, pô, mano, você sabe que é impossível você matar esse demônio, né? Eu não vou entrar na... Eu tô pulando porque eu não quero entrar naquele assunto da tradição, que, enfim, tá? Ele faz o contrato e eles estão voltando de carro. Quando eles estão voltando de carro, o cara vai falando pra ele assim, pô, você fica se achando aí. Você acha que tem alguma possibilidade de matar o demônio da arma, mas você não tem. O seu sonho, ele é muito grande. E você não tem essa possibilidade de fazer isso.
Uhum.
Você vai morrer e não vai conseguir. E o Aki meio que fala assim, cara, cuida da sua vida que eu cuido da minha. E eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer.
Uhum.
E aí quando ele sai do carro, o cara meio que respeita essa ideia do Aki de fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Só que o próprio cara também entrou no departamento lá de segurança porque ele tinha sofrido alguma parada do cara da arma também, né?
Uhum.
Mas ele chegou num ponto de que ele não tem mais essa ambição, que eu acho muito interessante. É, o que motivou ele a entrar nesse grupo já não é algo que ele acha que ele consegue executar. Então ele se satisfaz de certa forma. Ele aceitou essa frustração e começou a fazer outras coisas que é meio que servir de alguma forma, mas não mais pelo objetivo inicial dele, mas sim pelo que foi colocado. Ele virou um funcionário qualquer, sabe?
Uhum.
E eu achei isso muito interessante, essa diferença que ficou bem clara aqui em relação à personalidade do Aki para as outras pessoas, né? E em nenhum momento isso foi colocado em nenhum dos outros personagens. Então é um negócio bem especial dele, sabe? Porque o Dendi e a Power, eu acho que eles estão numa outra categoria diferente por eles serem diferentes mesmo, né? Então eles são tratados de uma forma diferente, que eu acho que a forma que eles são tratados também é uma coisa que é interessante, que vai acontecer nesse episódio também. Mas esse momento me chamou bastante atenção, porque é um momento bem pequeno no episódio, é só uma conversa deles no carro, mas eu achei bem interessante.
Sim. É o que ele vem batendo na tecla do Aki há muito tempo, né? Que o Aki, ele é apresentado como trabalhador exemplar, em grande parte, e a gente vai vendo isso, né, desde do episódio do hotel, que é porque ele não tem nenhuma ambição própria fora matar o demônio da arma. É o que a gente chegou a comentar, acho que no episódio passado ou no anterior, que o que ele tem é realmente só esse desejo de vingança. Ainda mais agora que a Himeno morreu.
Uhum.
Ele poderia ir por um caminho mais de a Himeno deu a vida pra mim, logo eu vou preservar essa vida. Mas não, ele continua nesse negócio de... Meu, não importa se eu ficar sem um braço, se eu ficar sem um olho, não importa nada. O que importa é eu continuar, né, na minha missão e eventualmente matar, né, o demônio da arma. É engraçado porque é um caminho trágico, bastante trágico, o do Aki, mas ao mesmo tempo é um caminho de humanização dele sem ele ficar batendo muito nessa tecla de como o Aki é um personagem triste por não ter mais nada na vida.
Sim.
A resiliência do Aki, né, que ele vai mostrando ao longo desses episódios, ela traz uma humanidade pra ele, mesmo que, e novamente, né, mesmo que você saiba que tudo isso vai pro caralho, sabe? Ele tem 2 anos de vida nesse momento da história, né? Você sabe que ele sabe também que é impossível ele matar o demônio da arma nesse meio tempo, sabe? Então, é bastante legal, porque o Fujimoto, por mais expositivo que ele seja, e por mais pouco sutil que ele seja também, especificamente nessas partes de personagem, principalmente esses personagens que ele pega pra focar mesmo, que são
uhum.
o Aki, o Denji, a Makima, para além das ideias, a construção que ele dá é muito de você só observar as ações deles, como que as ações deles empilham uma atrás da outra. É pra mim o que faz o Aki ser um personagem muito interessante, sabe? O fato dele se manter basicamente... Não exatamente o mesmo, mas assim, o fato de ele não ter nenhuma grande virada ao longo do mangá inteiro e o crescimento que ele tem é menos um crescimento dele como pessoa e mais um crescimento da gente entendendo cada vez mais as coisas que movem ele em paralelo com os outros, eu acho que é, assim, excepcional. Ele é o meu personagem favorito do mangá, né? Então, e grande parte é por causa disso.
Tem muito disso também. Que meio que como ele é meio... Não é dúbia a palavra. É tipo, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem 2 anos. E ao mesmo tempo que ele não se importa com isso, ele acaba se importando com as pessoas que estão ao redor dele, mesmo por causa que é o jeito dele. Então, tipo, lentamente a gente já vai vendo nessa temporada muito no fundo. E acho que quando tiver a segunda vai ficar mais claro que ele começa... a se importar um pouco com o Denji, com a Power, não só porque eles estão morando lá com ele, mas porque ele, tá, querendo ou não, também está ensinando eles a serem pessoas de verdade também. A ceninha rápida que ele tem com o demônio do anjo, que é tipo, ah, todo mundo tem medo do demônio do anjo, porque o demônio do anjo, se você tocar nele, ele vai roubar a sua vida. E o Aki, tá foda-se, ah, vai roubar minha vida, eu só tenho 2 anos, caguei. Então eu vou ajudar você aqui a se limpar de algum jeito, sabe? Então até nesse jeito dele de não se importar, ele acaba se conectando com algumas pessoas que no final vai fazer o que vai acontecer com ele ficar muito pior pra gente que tá assistindo. Então, tipo, ele é um personagem muito mais do que aparenta ser quando você vê ele no segundo episódio dele batendo no Denji porque o Denji falou que ele quer apertar o peito da Makima, sabe? Ele vai cada vez crescendo mais pra gente que tá assistindo a série.
Eu sinto que o que acaba acontecendo também é uma mudança de perspectiva, porque quando o Aki ele é apresentado como parte daquela organização. Então, as ações dele no segundo episódio especificamente são todas tomadas em prol da empresa, digamos, né? Ele bate no Denji porque ele fala que o Denji não tá determinado o suficiente. E agora a gente já tá num nível muito mais micro das ações dele. O que ele faz agora é por ele, sabe? Envolve também, obviamente, todo o objetivo e toda a parte burocrática, toda a parte, né, da empresa, entre muitas aspas. Mas é assim, conforme ele vai descolando parte trabalhista, entre muitas aspas, e ele vai mostrando o Aki mais como o personagem, Aki como o indivíduo, o Aki, a mudança é gradual, mas é bastante sentida, né, a esse ponto.
Eu acho que ele é um personagem pronto, sabe? Quando ele começa a história, ele já é um personagem pronto. Você não fica esperando uma mudança nele. Você espera mudança na Power e no Dendi, né? Mas nele você não espera. Você sente que ele já é um personagem mais maduro, né? Ele tá muito mais próximo daquela mina que morreu do que dos outros, né? Isso, de certa forma, também ajuda no, na ideia da Death Flag, né?
Uhum.
Porque uma questão básica é as suas ações, se forem ruins, de alguma forma trazerem alguma mudança pra você, mas você não consegue ver esse ponto no Aki, né? Você vê que ele já tá bem decidido no que ele quer fazer e vai ser isso que ele vai fazer até ele morrer, né? Então é bem interessante. E aí, depois, eu acho que tem uma outra questão que foi levantada nesse episódio, que eu vi muita gente comentando muitas coisas diferentes, eu achei bem interessante, que é a cena da Yakuza, né? Corta pra Makima, e ela tá conversando com o cara da Yakuza.
Antes disso, tem uma outra cena que eu acho muito boa também, que é a Makima conversando com o Kishibe.
Essa cena é boa.
Ele pergunta primeiro, você tinha tudo isso planejado? E ela fala, você entende, né, que eu fui alvejada também, eu também tomei tiros. E ele fala que ele deixa passar, ele faz vista grossa em relação a tudo isso, enquanto ela estiver do lado da humanidade, mas, né, só se ela de fato estiver do lado da humanidade, né? Interessante, porque a Makima, e isso é bizarro, porque o anime, como, né, a gente já comentou algumas vezes, no episódio 2 ele corta a primeira cena do mangá em que a Makima, ela dá um semblante de que ela é uma pessoa perigosa, ou no mínimo não é a pessoa boa que ela se faz ser. Mas ao longo dos episódios, o anime vai dando, em forma visual e também em forma, né, de texto, literalmente texto, ele vai jogando essa ideia de que a Makima, ela, no mínimo, ela não tá contando coisas e não tá tomando ação contra coisas que estão afetando os personagens e que talvez ela devesse, né, fazer algo em relação a isso.
Sim, sim.
O Kishibe é interessante também, porque o Kishibe, primeiro, ele é abaixo dela,
Uhum.
Em questão hierárquica, e segundo, ele é o cara que já tá morto por dentro, né? Ele é introduzido no lugar de uma lápide no cemitério.
Uhum.
Ter essa discussão sobre humanidade com a Makima, inesperado no mínimo, primeiramente, e é bastante legal, especificamente na versão animada, né, porque eles fazem uns jogos de câmera bastante interessantes. Eles colocam, por exemplo, a visão dele no copo, quando ele fala toda vez que um subordinado, né? Ele não fala subordinado, esqueci o que ele fala. O termo que ele usa pra se referir aos caçadores que morrem. Mas ele fala,
companheiro.
Tipo, toda vez que um deles morre. Não, é uma coisa tipo meio cachorro, toda vez que um cachorro morre, alguma coisa assim.
Cara, chama de cachorro mesmo.
É cachorro?
Como é que a Makima, a Makima chama os cara? Não é cachorro, é... Ai, meu Deus.
Enfim. Ele fala, né, que toda vez que um cara desses morre, ele bebe mais. E que ele não tava se esperando se apegar tanto ao Denji e a Power. É legal, porque é um momento que, por mais que, né, a relação dos três a gente tenha visto muito pouco, e o que a gente viu foi só a agressividade escrachada dele pra cima dos dois,
uhum.
A mudança que eles meio que já imediatamente têm nele se mostra aqui de um jeito bastante interessante pra mim, né? E é difícil falar muito também sobre isso. O Kishibe e o Aki são personagens pra mim, e a Makima principalmente, são personagens pra mim que é difícil falar sobre tendo conhecimento, mas enfim, Mas enfim, é uma boa cena, principalmente por causa de direção mesmo.
Uhum.
Esse episódio, ele inclusive teve bastante cenas muito, muito bonitas, como já é de esperar. Mas assim, direção bastante precisa. Cortes bastante precisos e enquadramentos bastante precisos. Principalmente nessas duas cenas da Makima, né? Que ela tá falando com o Kishibe, que ela fala sobre como o ideal dela é proteger o mundo dos demônios. E a cena imediatamente seguinte dela, que é ela conversando com o Yakuza.
Uhum.
Em que ela fala que eles são o mal necessário. Ela deixa implícito que eles são o mal necessário, não o Yakuza, né?
Sim.
Não, não deixa implícito não, meio que ela fala, né?
Uhum.
De certa forma.
Ela fala que, tipo, o Yakuza acha que o mal necessário são eles, e ela, tipo, vira, não, vocês eram, tipo, o mal necessário há muito tempo atrás, agora tem a gente aqui pra ser isso, sabe?
Não é exatamente isso, né? Eu acho que ela fala, a gente meio que decide quem é o mal necessário, né?
Uhum.
Não são vocês que decidem.
O mal necessário só pode existir se ele tiver preso e controlado pelo Estado.
Uhum. Mas falando dessa cena da Makima, eu gosto muito de como ela é construída, porque a gente começa com a cena, né? Você vendo a Makima naquela situação, e você acha que quem tá com o poder na cena são os Yakuzas. Porque tem 7 na sala e todo mundo ao redor dela, e tu fala, tá, a qualquer momento vai acontecer alguma merda e vai dar merda pra Makima. E eu acho que no momento onde ela o saco com os olhos e começa a tocar a trilha sonora do anime, a situação de poder muda completamente, você fica tipo, caralho. Eles nunca tiveram nenhum poder na mão com a Makima e você acaba ficando, tipo... Tem muito disso em Chainsaw Man, que é uma cena que é feita pra te dar medo, mas de um jeito não, tipo, com susto, é tipo, essa mulher, ela pode a qualquer momento matar quem ela quiser, porque, né, o cara toca no ombro dela e ela mata o cara, pronto, acabou.
Uhum.
Então, tipo, é muito essa sensação de que você achava que tudo tava no controle deles, não, acabou. Tudo tá no controle dela, ela que vai mandar no que eles vão ter que fazer agora, sabe?
Uhum.
Então, se ela pediu os nomes, não é um pedido, é uma ordem. Porque ela, né, é o poder agora.
Eu peguei aqui exatamente a frase, ela fala: o mal só é realmente necessário se a própria nação o mantém na coleira e sob controle. Exatamente essa frase que ela fala do mal necessário.
Sim. Essa cena ela é boa, né? Comentando também, continuando, né, o comentário de direção, ela é excelente, principalmente porque, em questão de construção mesmo, né? Como ele vai levando a cena, ele enquadra a Makima primeiramente no centro do quadro, e o cara ele vai enquadrando no canto. E sempre a gente tá vendo num ângulo das...
Sempre contra-plongé.
É, sempre um contra-plongé à Makima, né? Mas o cara a gente sempre vê de um ângulo de ombro da Makima. Ela sempre tá cobrindo uma parte do quadro, e conforme a conversa vai passando, ele vai fechando mais o quadro no cara.
Sim.
Que é o jeito clássico, né? Eu sempre penso no Silêncio dos Inocentes quando tem uma cena dessas, porque é aquela cena que eles estão conversando, né? A Clarice e o Hannibal Lecter.
Uhum.
O Jonathan Demme, ele vai fechando mais o quadro, conforme a conversa vai indo. O quadro começa fechado no Hannibal e ele termina fechado na Clarice. Ele faz essa inversão, que é uma grande referência também. É muito bom. É muito bom porque ele também sempre enquadra a Makima, quando não de baixo pra cima, cobrindo todo o quadro, de cima pra baixo com ela no centro do quadro, com todos os Yakuzas em volta.
Uhum.
É bizarro, porque a luz, eles iluminam com o cara tá na luz e ela tá na sombra.
Sim.
Justamente pra mostrar, né, como essa é uma cena de invertida da Makima. Todo esse momento, né, todo esse final de arco, é um grande final de arco no sentido de que a ideia é... Eles estão lutando contra a Yakuza e eles vão derrubar a Yakuza simplesmente com a força. Eles vão mostrar pra Yakuza que a Yakuza não tem força nenhuma, que quem tem força são eles, né? O departamento público.
Sim.
Porque logo depois já tem a cena, né? Deles falando, qual que é o plano? E o Kishibe falando, não tem plano, a gente vai atacar um monte de demônio lá. E é isso.
É que dá pra fazer várias interpretações, né? Tipo, quando ela chega lá com os olhos, dá meio que pra interpretar também, de certa forma, que a Yakuza, ela existe ainda. Porque o Estado deixa.
Uhum.
Ele tem a capacidade, ele tem o poder, né, o Estado, de acabar com a Yakuza, né?
Sim.
Se ele quiser ser tão violento quanto, ou até mais violento, ele vai ter o aval pra ser.
Vai. pra mim o comentário é justamente esse, sabe? Tipo, nessa relação, o governo ele passa a ser nada mais do que uma extensão da Yakuza, sabe?
Uhum.
Uma extensão maior e uma extensão que manda ali, consegue manipular a Yakuza a fazer, né, o que eles quiserem, mas assim, ainda assim uma extensão.
Sim.
E, não, e eu não digo nem literalmente, no sentido, ah, o governo é a Yakuza.
Sim,
mas
sim.
Assim, o governo é uma organização, no mínimo, tão criminosa quanto, sabe?
Uhum. Porque ela tem os meios, né, pra fazer esse tipo de coisa. Uma questão também que levantaram que eu achei interessante, que eu discordo, mas achei interessante, foi a fala quase xenófoba do cara lá da Yakuza. Uhum. Que ele fala, ó, se tá ruim com a gente, imagina se vierem os gringos aí tomarem conta, né?
Uhum.
Vai ser pior. Porque o grande ponto de a gente ser um mal necessário é que se não fosse a gente, seria pessoas que vocês nem conhecem. Né? A gente aqui, todo mundo é japonês, todo mundo se conhece, parado. Mas se fosse um chinês, se fosse soviético, como é que vocês iam lidar com isso? E meio que ele fala assim, cara, no meio não importa, tá ligado? No meio que não importa. Meio que, se a gente quiser, a gente destrói qualquer um deles. E o discurso dele é um discurso inútil, sabe? É um discurso que não leva muito a lugar nenhum.
Uhum.
Porque não se sustenta enquanto o que vocês fazem, né? Meio que ela vai falar isso pra ele também, né? Vocês fazem um monte de merda e acham que, de certa forma, vocês são legais. Tipo, se fosse o chinês e se fosse o soviético, iam ser pessoas horríveis como vocês são também. Vocês não são melhores que vocês são japoneses.
Existe essa ideia de orgulho da Yakuza, né? De que eles que ajudaram o Japão a se reerguer pós-Segunda Guerra, então logo eles são, né? Eles estão lá enraizados na história do Japão, na cultura, né? Do Japão moderno. Sim. Tanto é que, né? É igual eu comentei no episódio que o Demônio da Katana aparece. O Demônio da Katana, ele tem o cap de militar japonês. Quando a Himeno explode ele forma uma bandeira do Japão no quadro.
Sim.
Esse é bastante, né, também um arco sobre essa ideia super tradicionalista de que esses costumes velhos, eles só são tóxicos, sabe? Especificamente nessa parte, essa toxicidade da violência, né? A violência do bem, entre muitas aspas, a violência japonesa, entre muitas aspas, também.
Não, o vilão principal, né, é o suprassumo da violência, né? Certo? O vilão principal que eles estão correndo atrás no momento, né? É o suprassumo da violência, né?
Uhum.
É um discurso até bem, bem, como é que eu posso dizer? Bem ingênuo do Fujimoto, né? Meio que se, ah, o problema são as armas. Tem um pouco disso, sabe? A arma é ruim. A arma mata.
Eu não acho que a conclusão dele é essa. Porque eu não acho que ele tá falando exatamente, eu não acho que o ponto dele é falar sobre violência só. Eu acho que o ponto dele é bem mais de sensibilização.
Não, sim.
E aí ele pega as armas como, né, um veículo mais fácil para isso.
Não, sim, é, de certa forma. É um dos pontos, né? Porque tem muito lance de controle, né, no Chainsaw Man, né? Então, e é a maneira mais eficiente e mais violenta, né? De você ter controle, né? Então, é interessante essa parte. E é uma queima meio que, porra, ainda aproveita para usar o pessoal da Yakuza para matar os outros caras, né? No meio do caminho. E aí, tem essa discussão de que o Estado é um mal necessário. Eu acho que ir para essa conclusão mais fácil do discurso ali do Fujimoto, mas eu não acho que é exatamente isso que ele está falando. Que eu acho que o que ele está falando é mais essa questão que você está falando aí, que você falou, Matheus, do lance desse que ele está levantando pontos do que de toxicidade mesmo de certos grupos que ainda existem no Japão. É mais isso. É meio que o que a gente deixa, né? O mal necessário é o que a gente deixa existir. Então, de certa forma, mesmo saindo da boca da Makima, tem mais uma questão um pouco mais profunda do que ser, olha só, o Estado é o detentor da violência. Não é só isso, sabe? Eu acho que tem mais coisas do que isso, do que ele tá querendo colocar aqui. E aí a gente vai para a última parte do episódio, né? Que é loucuragem total, né?
Uhum. Eu acho meio tosco a apresentaçãozinha dos personagens, que eles lutando enquanto o cara tá falando a habilidade de cada um.
É, eu acho, eu concordo com uma coisa meio... meio tosquinho, mas é divertido, sabe? Ele, vou contar pra vocês quais são os quatro infernais que estão lá dentro, pra se eles fugirem e vocês saberem identificar. Tem o tubarão. Ele é o tubarão.
Pô, pior que eu vi de outra forma isso, cara. Porque tem uma questão que é muito interessante durante todo o Chainsaw Man, que é o lance do Dandy não poder voltar atrás, porque agora se ele sair da linha, ele morre.
Uhum.
E todos os infernais estão também dentro dessa, dessa regra, né? Então, o que eu acho, acho interessante é que tem muito lance do... Citando Foucault, tem o, muito vigiar e punir, sabe? Com o pessoal da... com os infernais, no geral. Eles são pessoas que... eles estão infiltrados no meio ali dessa galera, mas eles não têm os mesmos direitos que as outras pessoas têm. Então, vou usar você do jeito que eu quiser, e se você não quiser jogar as regras da minha forma, você tá excluído e você tá morto. Eu entendo esse subterfúgio que serviu também para apresentar os personagens, de certa forma, para que aí eu tava vendo em live ontem, e o pessoal até falou, parecia o filme da... como é que é o nome daqueles... A Liga da Justiça, só que não é a Liga da Justiça? Dos vilões lá?
É, Esquadrão Suicida.
Esquadrão Suicida. E aí apresenta os personagens, né? Tem aquela montagem, tipo, ah, vou falar tal, tal pessoa. Mas eu fui mais por esse lado da lembrança de novo de que essas pessoas não são exatamente pessoas, né?
Elas literalmente não são pessoas, porque eles falam, né? Tipo, os humanos que, que os zumbis morderem, eles viram zumbi também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai atacar os infernais.
Uhum.
Existe o contraste aí, existe a diferença clara entre humanos e infernais. Mas eu digo mais na questão de cena mesmo, de construção de cena.
Sim, sim.
Mas aí é porque eu não gosto de cenas assim, num geral. Eu sempre acho meio tosco. Ah, tem esse cara, a habilidade dele é essa, essa e essa. E aí tem o outro cara, que a habilidade dele é essa, essa e essa. Por mais que os demônios sejam ótimos, né? O demônio tubarão é ótimo. O demônio da violência é da hora demais. A mina aranha é da hora demais também.
O Jeba é da hora também.
Mas não tem como, pra mim, não tem como nada superar um cara com a cabeça de tubarão, velho.
Que depois vira uma cabeça maior de tubarão, hein? Pô, mas essa cena, eu gosto muito do momento, tipo, não, nós temos um plano. O seu avô deixou pra gente a arma mais poderosa que existe, os zumbis. Aí em 5 segundos o pessoal já tá matando quase todos os zumbis. E acabou os zumbis, já. Todos os infernais já mataram antes.
É, não, eles fazem uma boa comédia de ambiente, né? Quando o Angel tá falando com o Aki. E tá no final, no fundo, o Denji e a Power matando os zumbis assim, do jeito mais tosco possível.
Sim.
Sabe o que essa cena é? Um pouco dessa construção desse prédio me lembrou. Não sei se é proposital, talvez seja. Sabe aquele filme The Raid?
Uhum.
Tem coisa nesse episódio que pra mim é muito isso, sabe? É um filme da Indonésia?
Ele é Indonésia. Ele é Indonésia.
É um filme Indonésia, Operação Invasão, o nome. Que é um grupo da polícia que vai num prédio pra pegar um traficante, mas é uma armadilha, eles têm que subir no prédio e cada andar tem uma luta diferente. E é, pô, é muito isso, tipo, eles começam no subsolo, aí ele sobe um andar e enfrenta uns 5 yakuzas, aí vai subir mais um andar e vai enfrentar agora a menina que tem demônio cobra com o demônio do fantasma. Aí daqui a pouco o Dente tem que subir também pra enfrentar o demônio do katana. E essa estruturazinha de subindo andar por andar, enfrentando pessoas diferentes em cenas de ação, é muito boa. Putz, é muito boa.
É, esse filme é da hora mesmo. O que eu acho sempre interessante é o lance dos zumbis serem o agiota, que o agiota não mata, ele só transforma em zumbi, né?
Uhum. Sim. Porque eles estão lutando no estacionamento também, né?
Bom, aí é a apresentação de personagem, né? Eles vão lá, matam todo mundo, beleza, e vai ter o Aki lá com o anjo, né?
Uhum.
Basicamente é isso, é design, mostra quem é doidão, quem é mais de boa. Inclusive a habilidade de nadar em qualquer superfície me lembrou um desenho americano que passava na TV, que era de tubarões, que eles mergulhavam no asfalto, que era muito legal. Aí eles mergulhavam no asfalto e ficavam mostrando só a barbatana, assim, a barbatana, né? Pra cima. Porra, muito da hora. Não, mas eu não faço ideia de como é que era o nome desse desenho. Passava na Globo.
Tutubarão.
Não, era, não era o Tutubarão, não. Era de tubarão, era um monte de tubarão. Era tipo, era pique Múmias Vivas, tá ligado?
É, não, eu vi o vídeo dessa semana sobre Tartarugas Ninja. E estavam falando sobre essa onda e teve esse desenho de tubarão. E eu lembro o nome, só que eu esqueci agora.
Era Street Sharks.
Eu acho que é isso.
É os Tubarão Bombado?
É os Tubarão Bombado, só que eu não lembro como é que era o nome dele em...
Esquadrão Tubarão, achei aqui. Tem um tubarão martelo, um tubarão...
A habilidade de nadar em qualquer superfície veio de One Piece, teu cu, Gitex, veio de Jojo.
Eu acho que veio desse desenho do tubarão aí, velho.
Provavelmente.
Fujimoto, grande fã de Sharks.
É, não, 94 ou 97. O personagem de Jojo vem em 98, 99. Então,
tô falando.
O Street Sharks é o precursor.
Olha aí, o Street Sharks, porra.
Pô, o Tubarão Bombado é o melhor conceito que tem, né?
Depois disso, nós vamos lá pra luta do Aki. Eu achei a luta mais legal até agora, velho. Sinceramente. Foi a que eu gostei mais da coreografia.
Foi rapidinha, né? E existe, de fato, a tensão ali, porque o Aki, ele é só uma pessoa, ele nem demônio tem mais, né?
É, tipo, você fala, ele vai ter o demônio do futuro. Qual será o poder dele? O poder dele é, tipo, deixa eu ver, 3 segundos no futuro agora, Aki.
Porra, mas é roubado o poder dele, hein? Sabe por que é roubado? Ele pode usar toda hora, velho. Porque o demônio tá no olho dele.
Mas ao mesmo tempo que é roubado, ele também tá apanhando pra demônio do fantasma, sabe? Então, tipo, é aquele roubado, mas vai ficar, caralho, esse cara pode morrer, né?
Sim.
Que é outro jeito de humanizar o Aki também, né? Agora ele é só um cara com uma espada. Nem a espada foda dele, a espada normal mesmo. Mas é boa. A coreografia é muito boa. A animação, obviamente, tá excelente. Foda que é rapidinha, mas enfim.
É, tem um lance de impacto também com o demônio da mina lá, né? Que aparece.
Uhum.
É isso que eu falo. Que me irrita. Ele está enfrentando seus demônios. É só essas coisas que me irritam. isso me irrita, isso me deixa nervoso. Não precisa disso, não precisa. Já entendi. Você não precisa literalmente, tá ligado? E aí ele é enforcado e acaba o episódio, né?
Sim. Uhum.
Tem muito mais, né?
Eu acho que eles podiam ter... Não sei como que funcionaria, mas não tem muito mais o que acontecer agora, né? Nesse núcleo especificamente do Aki. Então eu acho que eles podiam só ter encerrado essa parte nesse episódio mesmo.
Uhum.
Cortava alguma coisinha aqui e ali e é isso, mas enfim.
Isso seria um final bom, dado que, como é no mangá, seria bom, tipo, terminar em um episódiozinho só.
Uhum.
Deixa o último pra treta do demônio da katana.
É.
Sim. Eu acho que o Chainsaw Man, ele vai sofrer um pouco, viu? Com esse gap, viu?
Você acha?
De temporadas, sabe?
Uhum.
Porque ele vai acabar naquele gancho, tá ligado? Assim, é bom e ruim, né?
Assim, dado o momento onde ele vai acabar, acho que é o melhor momento pra acabar Chainsaw Man.
É
que eles não adaptaram de uma vez.
Eu acho que isso também não é grande o suficiente pra você não adaptar ele todo de uma vez, sabe? Não ser um anime de 24 episódios, que é o que ele vai ser, né? Mas... não sair tudo de uma vez. Talvez o planejamento mesmo, né?
É, porque, né? Um anime nesse nível, você precisaria de muito tempo, né? Enfim. Tem que ver. Tem isso também, né? Caso ele volte, ele vai voltar com esse. Tanto nível de qualidade quanto nível de planejamento, sabe?
Porque a mapa tá pegando tudo, né?
É, então. E se tiver um encerramento só, já vai ser motivo para as pessoas falarem: não, a mapa caiu.
É. Não, mas eu tava vendo o nosso querido amigo Kyle Mitch e ele falou que esse projeto é financiado pelo mapa.
Sim.
Tá ligado? Então deve ter um time só pra isso. Com certeza. Eles fizeram um estúdio só pra isso, na verdade, né? Então é um bagulho deles, tá ligado? Então acho difícil cair dessa forma, sabe? Só se... sei lá... acontecer um caos lá, começar a morrer um monte de gente, a gente tem que pegar os caras do estúdio focado pra ir pra outro.
É que assim, tipo, o estilo, né, o sistema da mapa, o jeito como a mapa funciona hoje, ele vai quebrar em algum momento, sabe?
Vai, talvez ano que vem.
Funcionários vão quebrar.
Ah, não, não só os funcionários, mas assim, eles estão pegando todos os animes possíveis.
Ano que vem, que já tem. Ele já tem a Season Final, parte 3 de Attack on Titan. Já tem Villain Saga. Já tem o Campfire Cooking Another World, que é um isekaizinho. Já tem o Hell's Paradise. E já tem Jujutsu, que confirmaram que vai ser um arco do flashback e o arco de Shibuya. São, é literalmente o maior arco de Jujutsu até agora. E ainda vai sair o filme do Jiren Ice em alguma hora.
Não, isso aí não vai sair, não. Isso aí já...
Pode cancelar, Matheus?
Quanto tempo faz que eles não falam desse negócio?
É Vaporware? Falaram ano passado?
Ah, e tem One Punch Man também, né?
Então, pegaram o One Punch Man também.
Não, né? ainda é boato, mas tem possivelmente o One Punch Man também.
Vinland, eles disseram que já tá pronto? Que já tá pronto, sim. Tipo, o negócio vai sair temporada que vem e o mapa, num geral, não atrasa as coisas, né? Mas, assim, é essa questão, sabe? Eles estão pegando todos os projetos possíveis. É um estúdio que faz, para além de fazer animador trabalhar pra caralho, entrega os negócios num nível de qualidade que não tem como você manter toda temporada. Mal tem como você manter pra um anime no ano, quem dirá. 12, né? Então, assim...
O RH vai ter que trabalhar bem, né? Porque tu vai ter que contratar muita gente, né?
E contando que, sei lá, o Attack on Titan, geralmente 12 episódios agora nessas...
Esse último vai ser filme.
Não, é o filme? Season 3. Não, tá aqui. Attack on Titan Final Season Parte 3.
Não é filme?
Não.
Então vai ser 12 episódios. Então vai ser 12 episódios, mas...
Ah, ué.
12, o Hell's Paradise, tu acha que vai ser 12 ou 26, Matheus?
Eu imagino que seja 12, ele deve dar pra metade do mangá.
Então, 12 Hell's Paradise, Jujutsu tem que ser 24, o Villain Saga é 24 também. Então, é muito anime, sabe? Não é tipo, vamos fazer 4 animes por ano e cada um com 12 episódios. Tem muita coisa pra lançar, sabe? Tem temporada que, tipo, tem, vai lançar 2 essa temporada, mas pra temporada que vem ainda vai ter metade de outro anime junto com outro, e acabou e vai começar mais um. Então, é muito anime. Muito anime.
Ah, tem que ver se tem mão de obra, né? Que existe esse problema também, né?
A mão de obra eles têm, porque o negócio da mapa, o negócio do Chainsaw Man especificamente, que pegou muito, é que tinha muito animador...
Freelancer
que, tipo, trabalhou de graça no negócio, sabe? Eles chegaram e falaram, eu animo esse negócio de graça porque eu amo Chainsaw Man, né? E é doido que a mapa ela tem tudo isso, mas o melhor anime dela ainda é o Ushu Totora.
Eu tenho que ver o Ushu Totora, sabia? Eu vi só
é da hora episódio. Pra caralho
o Ushu Totora. Não, é muito da hora. O primeiro episódio que eu vi, eu tava, porra, felizão. Você não acha que o melhor... Mas você acha, Matheus, que Sarazamai não é o melhor anime da mapa?
É, a gente tá falando... A gente não tá falando de anime, né? A gente tá falando de arte fina.
Mas eu acho que vocês estão enganados, né?
Por quê?
Porque o melhor anime da mapa é o Kakegurui, né?
Que trajeto, né? Que trajeto, né?
Em sombra de dúvidas, Kakegurui.
Começaram com Kakegurui, com Sakamichi no Apollon, Punchline.
Porra, Punchline brabo, hein?
Days, aquele anime de futebol.
Vi... Não, é de... Ah, é de futebol, eu achava que era de rugby.
Porra, que um Yuri on Ice não faz pra um estúdio, né?
Graças a Deus. Depois de Yuri on Ice.
Punchline. Pô, você só falou coisa boa aí, não entendi.
Não, assim, são animes bons. Eu não vi o Punchline, mas são
Punchline
animes
divertidinho, bons. Divertidinho. O twist no final é da hora.
O anime das meninas que jogam tênis, das meninas moi que jogam tênis.
Mas aí tem o Zumbland Saga também, Matheus.
Zumbland Saga.
Banana Fish é mapa? Não sei.
É mapa, tá aqui.
É mapa. Aí tá, tudo anime é deles. Tudo anime que saiu nos últimos 10 anos é deles. É incrível isso.
Mas é isso, então, de Chainsaw Man. Vocês vão de Bleach, né?
De Bleach.
Hoje não vai precisar explicar porque hoje nós não estamos Giovana, então hoje vai ser mais de boa.
Você sabia, Matheus? Que o amor também pode florescer no campo de batalha, como a gente vê nesse episódio de Bleach.
Já começou.
Vou falar um negócio, porque eles falaram, né? Bleach vai ter o último episódio, né? Os últimos episódios vão ser transmitidos juntos.
Uhum.
Eu não entendo por que eles só não fizeram o flashback esses dois últimos episódios e é isso.
Porque deve ter esse começo, né? É. E aí a gente vai pro flashback. Não, o começo já é o flashback, né?
Então... Justamente. É, porque, tipo, eu achei que eles iam fazer pra ter essa unidade do flashback e aí ter depois, né, um outro momento ali muito importante do Ichigo conversando com a espada dele. Mas, não, agora vai ter, tipo, metade... Esse episódio, metade... O outro episódio, flashback, Ichigo conversando com a espada, e aí o outro vai ser início da guerra, de fato. Sabe? É bizarro. É bizarra essa divisão de episódios, né?
Inclusive, eu achava que esse já ia ser o duplo, sabe? Porque como eu sabia que ia ter o flashback, eu achava que não, vai ser agora.
Justamente, eu achei que esse ia ser o duplo também, que ia terminar aqui, né? A temporada. Enfim, começou o flashback do Ichigo, flashback da mãe do Ichigo, especificamente. Eu gosto que o Victor, ele imediatamente veio me perguntar, Matheus, quem que é essa moça que o Ichigo tá conversando aqui? Eu não conheço ela.
Eu tinha esquecido completamente quem ela era.
Ela é a chefe do Ichigo do arco dos Fullbringers. O Jandai, inclusive, vai falar no chat agora que ele queria que o Ichigo ficasse com ela, porque ele sempre fala
claro
isso.
Claro que ele vai falar. Sabe uma coisa, Matheus? Que eu estava conversando com o nosso careca menos favorito, Gabriel Guerreiro.
Ah, tá. Achei que você tava falando com o Kitsune.
Não. Ele tá relendo o Bleach, né?
Uhum.
E aí ele tá, como sempre, né? Tudo que ele lê, ele fica mandando print. Aí a gente tava falando, porra, velho. Lembra quando o Bleach era o Ichigo e a Rukia? Aí depois isso morreu no arco da Society, nunca mais voltou. E a gente tem que ficar com esse quarteto de merda, que é o Ichigo, o Orihime, o Ishida e o Chad. E nunca mais a Rukia volta a falar com ele? Direito numa batalha? É muito foda-se. E eu vendo esse arco e falava, porra, da hora, né? Legal esse arco. Aí eu falava, calma, mas... A Rukia não tá deitada numa cama e ela não vai voltar nesse arco pra nenhuma luta?
Nesse arco agora?
É, ela tem uma luta nesse arco?
Tem.
Qual a luta que ela tem? Ela luta com quem?
Você quer que eu te fale?
Pode falar.
Ela luta contra o maluco que mata o Byakuya. Mata o Byakuya, entre
aspas. Que mata o Byakuya, tá?
Ela usa a Bankai dela.
Eu achava que o maluco mata o Byakuya tinha morrido já.
Não, Victor, você tá assistindo Bleach?
É porque ele aparece lá no chão quando O Yamamoto luta, eu achei que ele já empacotou esse, sabe? Vamos pro próximo.
Não, esses bichos aí vão ter cada um uma luta de 2 episódios pra morrer.
jurava que ele já tinha morrido demais.
Mas é, assim, eu tenho muito dó da mãe do Ichigo, porque a morte dela foi revisitada tantas vezes nesse mangá, e toda vez que adicionam fica pior. Não deixam a mulher descansar,
não,
hein?
Não deixam, vou dizer aqui. Eu reli o Grand Fisher. É um arco bom. É um arco muito bom.
As páginas do Batman?
É tipo isso. E toda hora falam, não, mas calma. Tem uma coisa que vocês não sabiam nessa morte. Aí ficou adicionando coisinhas, pequenas coisinhas e tipo... Você lê o primeiro arco de novo e fica, ah... Lembra quando era tão simples e era tão direto ao ponto e era só isso? Depois de ficar voltando o tempo todo. Não, mas gente, vocês sabiam que a mãe do Ichigo tinha mais uma coisa na vida dela? É uma coitada.
Uhum. Mas é, assim, eu acho esse episódio bastante bonito, principalmente, né? Guardaram muito. A fotografia tá muito boa. A fotografia na luta do pai do Ichigo com o Hollow tá assim, muito, muito bonita, né? Aquele negócio que ele só ilumina realmente a partir da espada. O foco de luz é a espada dele pegando fogo, então o resto é tudo escuro. A transição, tem uma transição muito bonita nesse episódio, que é quando o pai do Ichigo vai começar a contar a história pra ele, aí a câmera pega na chuva, aí a chuva fica em câmera lenta, volta, e aí a gente já tá no flashback. E aí ele corta pra mãe do Ichigo falando que ela era Quincy e tudo mais, né?
Sim.
É um flashback que, assim, eu acho ele legal quando não envolve a coisa mais ridícula possível,
uhum,
até agora, em todo o Bleach, que é o Aizen no laboratório de vilão do mal dele, no laboratório do Dexter dele, de capuz.
Falando da holificação!
Não, assim, porque assim, o Aizen, ele é tosco. O Aizen, ele é um vilão muito tosco. O Aizen, ele é pose, o Aizen, ele é imponente, mas ele também é muito tosco. É muito tosco como ele é só um gênio do mal. E aqui o Kubo, ele realmente... Porra, o que um gênio do mal faz? Ele tem um laboratório do mal.
Com seus minions do mal.
E eles vestem capuzes do mal.
E falam sobre holificação.
Quando o pai do Ichigo tá lutando e eles estão de capuz assim na chuvinha falando, ah, vamos só esperar pra atacar. Porra, bicho. Porra, Kubo.
Muito forte, muito forte.
Tomar
muito
no
forte.
Cu, né? Tomar no cu, né?
E aquele momento que eles deixam morrer. Agora isso será interessante. Porque... Quais consequências terão no futuro?
Pô, muito bom, que assim, cara. Isso só existe porque o Kubo planeja muito bem. Então, no arco do Aizen, o Aizen fala pro Ichigo, né? Não, porque você nem sabe da sua origem. Porque eu tô te observando há muito tempo. E aí ele pergunta, quanto tempo você tá me observando? Desde que você nasceu. Pam, pam, pam. E aí aparece o pai do Ichigo e ele fala, deixa eu te contar um bagulho. Aí o Ichigo, não me conta agora não. Me conta quando você quiser. Esse é o momento, porque se ele tivesse contado lá, ele ia ter que deixar de fora a parte da mãe do Ichigo sequência, aí ele ia ter que adicionar agora, e aí ia ser mais capítulos pra ele escrever, o que todo mundo sabe que o Kubo odeia escrever capítulos. Ponto. Mas o flashback, ele é um flashback que eu acho ele mais ou menos eficiente quando ele não tá quebrando boa parte da cronologia do negócio, mas até aí esse ponto também, que é a cronologia de Bleach, sabe? Tipo, ele se passa ali no meio do Turn Back the Pendulum pro começo da Soul Society, mas enfim.
Uhum.
Tem bastante coisa ali que fica meio estranha, sabe? Tipo, Hitsugaya ali no meio, meio bizarro ele ali no meio. Hangiko também, o pai do Ichigo ser o Shinigami,
o décimo capitão, né?
O décimo capitão, e ninguém comenta sobre isso. Nem as pessoas que trabalharam diretamente com o pai dele.
E falam, pô, seu pai era gente boa, sabe? Nem isso tem.
É, sabe? Nem ninguém fala, Kurosaki, já ouvi esse sobrenome?
Não, mas não é o sobrenome dele.
Não, né? É porque naquela época ele era Shiba, mas ainda assim, sabe?
É.
Enfim, e a parte da mãe do Ichigo, assim, bem intencionada, bastante infantil, de eu não quero ser eugenista, eu quero ajudar as pessoas. Que, de novo, né?
Justo.
Justíssimo. E de novo, assim, o Kubo ele pensa em um passo, né? Porque você tem os vilões desse arco que são os grandes nazistas. E o nosso protagonista, ele é a junção de tudo. Ele é a junção de todas as raças que foram apresentadas até aqui. Que statement isso faz, né? Que manifesto isso faz? Nenhum. Nenhum. O manifesto que tem é que o Ichigo tem um espadão muito grande, ele dá um golpão muito forte no vilão. E o vilão no final fala, eu sou o Deus Supremo, eu não deveria estar morrendo, mas ele morre. É esse o statement.
Eu sou Abel, eu sou um Deus.
É literalmente isso, né? Mas, assim, acho uma oportunidade um pouco desperdiçada, inclusive a mãe do Ichigo, porque é uma personagem que a gente não conhecia até agora, mas, no fim das contas, ela é só uma personagem feminina de Bleach. Tem três tipos de personagem feminina de Bleach. Tem a menina fria e distante, tem a menina meio bobinha e meio de coração quente, que no caso é a mãe dele.
E a Orihime.
E a Orihime também é assim, né? E tem a menina um pouco mais porradeira, um pouco mais...
A badass.
Badass e tudo mais, né? Que é tipo o Yoruichi e tudo mais.
Uhum.
É um pouco desperdício. E eu preciso fazer um comentário aqui. Achei ousado do Kubo. Muito ousado. Ah. Talvez a coisa mais ousada que ele já fez. Porque você tem lá os Quincy's, que, novamente, assim, estão ali pra representar uma certa ideologia.
Vamos falar qual, né?
E a empregada dos Quincy's chama Katagiri. Achei ousado, é sério? Achei ousado do Kubo, hein?
Logo um personagem tão bosta.
Kubo assim. À frente de seu tempo demais, maluco.
Uhum. O que isso significa? Descubra, Jandé.
Descubra. Nada. Nem li, já sei.
A luta eu acho bastante legal.
É da hora, da hora.
Eu gosto do design, né, do Hollow branco. Ele me lembra.
É um proto-Bastolod, né? É um proto-Bastolod.
É meio que um proto-Bastolod, né? Porque indo já pra frente, esse é o Hollow que o Ichigo tem dentro dele. Porque tem toda aquela parada, né? A nossa semelhança com Chainsaw Man e Bleach dessa semana é que os dois têm inimigos que são zumbis, de certa forma, né? Eles passam pra humanos que eles mordem. Mas é o Hollow que o Ichigo tem dentro dele. É um Vastolord. Eu tenho certeza que não é a referência direta. Eu tenho certeza que os dois só pegaram da mesma fonte. Mas ele me lembra, não sei se você vai lembrar, Victor.
Oi.
De Greyman.
Uhum.
O Akuma nível 3.
Ah, não.
Sim, parece.
Então, ele me lembra bastante o Akuma nível 3 do...
Mas The Greyman é depois, não é?
Não, é antes.
De Bleach?
Não, ele é depois de Bleach, mas esse design ele é... O Kubo fez em tipo 2013, 2014.
Esse design, tá. Isso sim, isso sim.
Eu imagino que seja... Porra, vocês não entenderam, bicho. Pesquisa no Google, Katagiri. Pesquisa Katagiri Mitagens.
Katagiri One Piece.
Katagiri One Piece.
É, não, procura assim, Katagiri Kaguya-sama. Essa é boa, essa aí. O Katagiri Plastic Love. Essa é boa também.
Ah. Qual que é o outro? Bluebird, Katagiri Bluebird.
O Katagiri Bluebird é forte também.
Coloca Kim e depois coloca Katagiri.
Só aparece o deputado, porra, Zazakan. Você tá quase lá. Você tá quase lá, Zazakan.
Vamos lá. Vamos fazer os neurônios fazerem uma conexão, galera.
O jingle mais romântico do Brasil, porra, isso aí é putaria, né? Eu perdi completamente a linha do que eu tava falando. O bicho é um design muito bom. É bizarro que, novamente, o Aizen tem um bicho desses e ele aparece nesse flashback nunca mais, considerando todas as outras coisas que o Aizen faz na série. E é estranho também que... Realmente, assim, ele só deixou o bicho lá, o bicho morreu. 16 anos depois ele foi fazer alguma coisa sobre isso. De novo, assim, esse flashback ele é bacana, enquanto ele não tá levantando questões de... Pera, mas então por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que isso é assim? O que ele faz muito, muito, muito. Porque toda vez que ele vai envolver um novo pedaço na lore do Soul Society, principalmente que envolve o Aizen, fica uma bagunça. Mas é, gosto muito da... um momento cool, é um momento cool pra caralho. A mãe do Ichigo deixando o bicho morder ela, ela só dando uma na cabeça do...
Porra, esse momento é brabo.
É muito bom, é muito bem dirigido, é muito bonito também. Você sente o impacto do tiro, a queima-roupa na cabeça do bicho, né? Bacana. E, de novo, assim, pra mim não tem motivo pra eles terem separado esse flashback quando eles já tinham a intenção de fazer um episódio duplo. Então, pra mim, eles podiam continuar esse flashback agora, porque o corte do episódio aqui eu acho muito bizarro.
Uhum.
Então, principalmente considerando que esse é, entre muitas aspas, né, o flashback mais importante da história de Bleach até agora, é o flashback que explica o nosso protagonista, né? Explica o Ichigo, que é o único personagem que importa em Bleach. Eu acho estranho que eles decidiram fazer essa divisão meio bizarra. Mas, enfim, eu tô vendo aqui de novo esse laboratório do Aizen, ele é muito tosco. É muito tosco. Mas é assim, é um corte bizarro esse do final. É isso, assim, é bom, esse episódio ele é legal porque ele é bastante focado, né? Ele não fica cortando entre vários núcleos, igual o Bleach costuma fazer. A gente sabe que tudo aqui tem um propósito. Novamente, é um flashback importante, porque é o flashback do único personagem que importa, né? Então, pelo menos isso já serve pra prender a nossa atenção. Tem cenas bonitas, tem uma lutinha da hora. A espada do pai do Ichigo é meio merda, porque é outra espada de fogo. E a gente já teve uma espada de fogo, que foi da hora nessa temporada, essa não é tão da hora. Mas é assim, de novo, eu falei que episódio passado o Bleach entregou meio episódio. Aqui ele entregou meio episódio também, eu vou dizer.
Então tem um episódio.
Então se você juntar os dois aí, um episódio.
Já é alguma coisa.
Uhum. Bacana, mas desnecessário. Esse arco é desnecessário, mas até aí, o que é necessário em Bleach, né?
O que é necessário na indústria do anime?
Então, sabe? Eles podiam estar pegando esse dinheiro do Bleach e construindo um hospital.
Fazendo uma escola.
Fazendo uma escola.
Mas não se faz animes com hospitais. Porra, pior que essa frase ficou melhor pra anime do que pra escola. Então... Parando pra pensar aqui.
Não se faz anime pro hospital. Talvez se faça hospital por causa de anime.
Olha o Pokémon aí. Lembra, mano? Eu tenho o episódio do Porygon.
Que isso, Victor.
Você sabe que aquilo foi só histeria coletiva, né, Matheus?
Mas quando é o número 5 no Batalha de 5 segundos, vocês... Aí sim, tô arregando. Eu não entendi nada desse comentário, Cupim. Mas se você mencionou Batalha de 5 segundos, então eu concordo.
Não se faz Mob Psycho 100 Season 3, episódio 12 com hospitais.
Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Semana que vem teremos então o fechamento da temporada. E é isso, né? Episódio de uma hora de Bleach e o final de Chainsaw Man. Então até lá. Forte abraço. E tchau, tchau.
Tchau, tchau, gente. Vote no deputado que é viciado em Dota.
Não! 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 Matheus, eu quero fazer uma pergunta pra você.
Faça.
Tira o bot.